Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, na semifinal da Libertadores, é o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrânio Vanderlei, o homem que segue a lei. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bofim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, semifinalista da Libertadores. Vai para o Bi.
Vamos lá, vamos. Caiu aqui no meu colo-colo uma pergunta para você. Olha só, você acha legítima...
Com o Valdívia e tudo.
Você acha legítima, Neumann, a preocupação manifestada já por vários candidatos, dirigentes e partidos políticos no Brasil, por veículos de comunicação, até a ONU no exterior, em relação à radicalização que, segundo eles, resultará da eleição de domingo, agora, 7 de outubro?
O Raíssa, o Jamil Chad, competentíssimo repórter do Estadão de Janeiro, registrou que a ONU está fazendo um acompanhamento específico, né, através de suas agências, em relação à eleição presidencial no Brasil. O Chad apurou que a entidade decidiu fazer um monitoramento minucioso do carro caindo por aqui, temendo que nós, que somos a principal democracia da América Latina, possamos ser afetados por um clima de pensão política inédita desde os anos 80. Os escritórios da ONU que lidam com política regional, direitos humanos, têm feito acompanhamento com detalhes sobre a situação atual, né? E a informação tem servido de base para permitir que a cúpula da organização em Nova York e Genebra fique atualizada sobre os acontecimentos, né? Ele esclareceu um fio de missão, tudo aí, né? Agora, o jornal britânico Financial Times, que está sempre aí se referindo no Brasil, né? Disse que essa batalha entre extrema-direita e extrema-esquerda, né, pode se transformar num pesadelo para o mercado, segundo o relato do jornalista Joe Lihe. E acha que o Brasil está condenado a mais 4 anos de briga política. Não sabe nada, inocente. Né? Nós temos brigas políticas aqui desde que Tomé de Souza governou a Bahia, né? E agora os candidatos dados como derrotados na eleição, já que o Estadão está dando que Bolsonaro e Haddad ampliaram a vantagem sobre o segundo pelotão, segundo a pesquisa do Ibope, também estão apelando para a desqualificação do eleitor e para a censura ao direito à indignação. Quer dizer, eles nos roubam, eles nos desempregam, e aí querem que nós vamos votar em paz, que eles estão nos negando o direito a indignação. Então eu vou dar um bom motivo para a indignação. Um bom motivo para a indignação está indo para o ralo o inquérito da Polícia Federal como um crime comum, do atentado à faca contra o Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Estou me referindo a isso no Estadão Notícias, que está no ar, 16 horas, no portal do Estadão. Eu quero lembrar alguns casos bastante conhecidos. Eu tratei de um deles no meu livro, Stay de Lula, o caso de Santo André, ex-prefeito Celso Daniel. Também é tratado no meu livro o caso do Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas. Agora, o Adélio Bispo de Oliveira está sendo tratado como um louco, um lobo solitário, segundo o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann. Olha, pode ser um lobo solitário, pode ser o que for. O crime que ele cometeu é um crime político contra a democracia, é um crime que é qualificado na lei da Segurança Nacional e não pode ser tratado como um crime comum, um crime pessoal. O candidato até hoje está debilitado, quase morreu, sobreviveu por milagre praticamente, e ninguém está levando a sério isso. A ONU não está preocupada com isso, o Financial Times, os candidatos adversários não dão uma palavra sobre isso, porque só lhes restam as facadas retóricas E vamos em frente. Eu estou chamando atenção aqui para isso. Alô, alô. Polícia Federal, vocês vão deixar o caso do Adélio cair no esquecimento? É, como... Aliás, não cai no esquecimento, não. Fica sendo lembrado. Mas vão seguir as pegadas dos assassinos de Celso Daniel e Toninho do PT caindo nessa lorota de crime comum? Ué, eu quero lembrar que um candidato ao governo de São Paulo, aí, Nanico, o coronel Costa e Silva, foi baleado aí, né? Quer dizer, a tensão política, né, no Brasil está bem clara, mas não é ameaça do que vem aí, não. É ameaça do que já aconteceu e do que está acontecendo agora. Viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, vamos falar sobre a não ida, né, do candidato Jair Bolsonaro ao debate hoje lá na TV Globo. Ele atribuiu isso, a sua impossibilidade de estar presente no evento, a um atestado médico. E aí ontem o candidato Ciro Gomes levantou uma suspeita falando que aquele atestado é falso, enfim. O que você tem a dizer sobre essa ponderação do Ciro e essa alegação de Jair?
Não, o Jair Bolsonaro está claramente debilitado. O Jair Bolsonaro levou uma facada, anda com uma bolsa de colostomia. O Ciro também andou aí um dia, desse aí com uma bolsa, mas já tirou, né? Tem todo o direito de não participar. Aliás, teria, mesmo que estivesse em plenas condições de saúde. Vai se quiser. Né? Ninguém é obrigado. Ninguém pode ser obrigado a ir ao debate. Agora, o cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que cuidou do Bolsonaro no hospital Albert Einstein, visitou o candidato, que é líder da pesquisa de 2018, na casa dele no Rio, na manhã de ontem, e avaliou como negativa a participação do candidato no debate. Os filhos e a mulher do Bolsonaro também eram contra o debate, e os assessores dele já avisaram que ele não vai. Né? Ele vai impulsionar, né? Aliás, ele impulsionou, já pelo que aconteceu. Ele impulsionou as redes sociais, é hoje, né, o debate, e gravou lives, transmissão ao vivo, vai gravar lives, com isso, transmissões ao vivo via Facebook, né. O Bebiano também conta a participação. Agora, o presidenciável Ciro Gomes cobrou a presença de Jair Bolsonaro, porque ele quer falar mal pessoalmente, vai falar mal, sem ser pessoalmente, o que falta vai fazer o Bolsonaro lá em relação a isso, né. Bolsonaro, eu vou te enquadrar, vá ao debate, atestado médico falso é crime. Ele atacou antes de ato com a juventude petista, segundo o broadcast político do Estadão. O Ciro Gomes é um irresponsável total e nisso mostra que não respeita nem a saúde alheia, nem o currículo do médico que está dando esse atestado. Né? Será que o médico não vai processar esse responsável, esse leviano? Aí sem abaque, o craque.
Bom, vamos ver, né? O médico foi ontem lá para aqui do Einstein, né? Foi daqui de São Paulo para o Rio para examinar o paciente. O Neumann, a animação recente que a gente tem notado no mercado financeiro já dá, na sua opinião, carta branca para um eventual governo de Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes como ministro da Economia? Ou isso aí é só um alívio pela eventualidade da derrota dos stalinistas aí que apoiam o Fernando Haddad do PT?
Veja bem, Paulo Guedes não tem essa imagem assim brilhante, não é nenhum ídolo do mercado, ao contrário do que pensa o Bolsonaro, que parece que não conhece muito bem o mercado, né, como funciona no mercado, e que agora, o Bolsonaro nunca foi o candidato do mercado era primeiro o Meirelles, né, que foi presidente do Banco Central do Lula e ministro da Fazenda do Temer, depois o Alckmin. Agora, o Alckmin não tem mais nenhuma chance, o Meirelles nunca teve. Então, o mercado financeiro se agarra à tábua do Bolsonaro como uma tábua de salvação, de evitar que o PT suba ao poder e cumpra todas as ameaças que estão sendo feitas pelo Zé Disseu, né, que criou, inclusive, muito mal-estar. Nós já conversamos muito sobre isso, porque não vou repetir. O que existe realmente de alívio no mercado é por causa da subida e da perspectiva, da expectativa de que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno e afaste o risco Zé Disseu, que seria a vitória do codinome do Lula, que é o Fernando Haddad do PT, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
Neumani, outro assunto importante que a gente trata aqui é sobre uma reclamação ontem do candidato Fernando Haddad contra posts editados nas redes sociais pela campanha supostamente de Bolsonaro, com fotos de mulheres nuas nas manifestações do Ele Não. Tem reclamação também sobre o uso dessas informações sobre, por exemplo, uma associação de que as crianças até 5 anos, Haddad eleito, poderiam ser optadas pelo Estado e o Estado que determinaria, por exemplo, a orientação sexual de cada uma. Enfim, tem muitas mensagens circulando por aí para ambos os lados. Eu queria saber de você se você acha genuína ou apenas uma reclamação de candidato querendo desqualificar e impedir o crescimento do adversário, essa feita pelo Haddad.
Tem havido muita notícia de fake news, né? Parece que é recorde. O fake news, eu tenho insistido aqui, fake news é uma deficiência, né, do sistema da internet. Agora, uma deficiência que você resolve facilmente. É só você não... Qualquer um, você, Carolina, eu, todos nós, não acompanharmos. Nós só acompanhamos notícias de fontes confiáveis, dos jornais, das revistas. Isso aí, tem muita gente lá do Bolsonaro nem aceita isso como fonte confiável. Ou em relação ao Fernando Haddad, eu gostaria de fazer aqui uma observação que a Isabel, a minha mulher, fez ontem aqui comigo, né? Se ele acha que essas acusações, que as imagens que aparecem são acusações muito vulgares, então ele acha que as manifestações foram vulgares. Ele condenou o hashtag Ele Não. Não me parece que tenha acontecido isso, né? O hashtag Ele Não, isso aí sim, foi um tiro no joelho, não foi nem no pé, né? Eu até acho que se fizerem mais um hashtag Ele Não, corre o risco mesmo do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, né? Esse tipo de queixa é muito comum na campanha, mas é a mesma coisa que você tem que fazer com essas queixas de candidato, é fazer o que faz com hashtag. Aliás, desculpe, com fake news. Não dá bola e seguir em frente. Raíssa Abac, o craque, o semifinalista da Libertadores.
Vamos seguir em frente, então, com a queixa que foi apresentada pelos deputados e advogados petistas Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadida Mus, e também pelo desembargador Rogério Favreto, lá do TRF da 4ª Região, contra o juiz Sérgio Moro, no Conselho Nacional de Justiça, pelo descumprimento do habeas corpus concedido por este, né, o Favreto, a Lula, durante um plantão lá da corte, aquele assunto ainda. E dessa vez, na sua opinião, vai prosperar, ao contrário das anteriores, quando foram apenas tiros na água, Neumann?
Você lembra, meu caro amigo Raíssa Abac, o episódio farsesco, que foi a tentativa do Rogério Favreto de tirar o Lula da cadeia num plantão com a decisão monocrática negando a decisão da 8ª turma, do 4º Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, as confirmações de negação de habeas corpus pela turma do Supremo, a zero, tudo a zero, e uma votação de abril do Supremo Tribunal Federal, por 6-5. Agora, o Favreto foi ao Conselho Nacional de Justiça para criar confusão e para criar empecilhos, para aumentar a narrativa da perseguição do Sérgio Moro contra o Lula. Contra o Moro, desculpe, era contra o Lula, da perseguição do Sérgio Moro contra o Lula. Olha, eu duvido muito que isso tenha qualquer sequência, muito embora esse negócio de CNJ foi criado para o Lula como uma das formas de controle partidário sobre a cúpula do judiciário. Não tem tido sucesso, portanto, eu acho que apenas para a gente dar uma comentada aqui, lembrar que esse Favreto é militante, pertenceu à cúpula do governo Lula e que é por isso que está lá no TRF4, indicado pela Dilma Rousseff. Raíssa Abac, o craque.
Bom, vamos falar sobre...
Não, desculpe, é Carolina, desculpe. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Não tem problema nenhum.
Carolina, você não é semifinalista da Libertadores, não, né?
Não sou nada mais.
Como não?
Vamos
ganhar
ver,
o Brasileirão com o Inter
vamos
ainda.
Vamos ver, né? Ainda está indefinida ali a parada.
Vamos falar então sobre... Que gozação do Palmeirense aí. Carolina,
É,
você
agora ele
ficou
está
bem
muito felizinho
receoso.
aqui do meu lado, mas enfim.
É.
Bom, a manchete do Estadão hoje registra que Bolsonaro e Haddad ampliam vantagens sobre o segundo pelotão. E com a constatação dessa realidade, o afastamento dessa miragem da virada de qualquer um deles, existe alguma possibilidade de Alckmin, Geraldo Alckmin, Marina Silva, levarem a Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, sugestões de políticas de governo e desistirem das suas campanhas antes mesmo da votação do primeiro turno, pelo menos o que sugeriu Ciro Gomes ontem também, né?
É, o Ciro Gomes disse que aceitaria o apoio de outros rivais na disputa para tentar chegar ao segundo turno, no caso de Marina e Alckmin, né? Segundo ele, seria uma indelicadeza a partir dele. Assim, né? Então, ele está esperando que a Marina e o Alckmin venham até ele e digam, olha, vamos participar, vamos aqui abrir uma discussão sobre o governo, como vai ser. Aproveitou, já disse que o Bolsonaro é mais falso que nota de R$3 e que os filhos são ovinhos de nazistoides. Quem tem se comportado como nazistoide na campanha é o Ciro, né? Não pode ser que não seja tanto assim, que eu também aqui esteja exagerando, mas isso deve ser faz parte de um humor peculiar do filho de Pindamonhangaba, que manda na República de Sobral, lá no Ceará. Agora sim, é o Heisenbach e o Krat.
Então vamos lá, o que você acha, ô Neumani, das críticas feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, às propostas de convocação de constituinte, já assumidas publicamente pelos dois candidatos favoritos para chegar ao segundo turno, o Jair Bolsonaro, pelo Bolsonaro falou até o vice dele, né, o general Mourão, e o Fernando Haddad do PT.
A constituinte do PT é aquela que a Dilma prometeu convocar uma constituinte exclusivamente política depois das manifestações de 2013. E é uma velha tentativa de golpe do PT que volta, inspira, soprada pelo presidiário lá na cela do Estado Maior, que devia estar na cadeia, né, foi condenada à cadeia, e que sempre volta com uma tentativa de... Essa sim, uma tentativa contra a democracia. Né? Também é contra a democracia o que sugeriu o general Mourão. Dizer que fazer uma constituinte de notáveis... O Tancredo tentou não fazer uma constituinte, criou uma comissão de notáveis para submeter a constituinte eleita pelo povo. Né? Aí vem um monte de argumento, olha, a Constituição americana foi feita por notáveis. Tá? Todos esses argumentos caem por terra. Não há a menor possibilidade de se convocar uma constituinte de notáveis. Nem há uma possibilidade política do PT impor a própria constituinte. Né? O Toffoli vem em defesa da Constituição, depois de ter feito aquela declaração estúpida sobre que 64 não foi revolução, dizendo que a democracia não está em xeque. Eu concordo com o Toffoli e aproveito a frase do Toffoli para completar a minha resposta à primeira pergunta do Heisen, dizendo o seguinte: a democracia não está em xeque com a eleição. O que está em xeque com a eleição é a vida dos candidatos, é a forma como a Polícia Federal não protege os candidatos e depois fica criando... é um doido. Quando devia, sim, enquadrar na Lei de Segurança Nacional e procurar as conexões que ele tem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a homologação parcial da delação premiada de Marcos Valério, operador do Mensalão, pelo ministro Celso de Mello, acha que pode interferir de alguma maneira nas investigações da Operação Lava Jato sobre o Petrolão?
O Petrolão abriu as portas para a devassa que levou a Operação Lava Jato, mas foi graças ao petista Joaquim Barbosa. Ela foi feita pela metade. Ela, por exemplo, inventou a primeira quadrilha sem chefe da história do crime no mundo, né? Que não tinha chefe a quadrilha que comprava apoio para o governo Lula, o primeiro governo Lula no Congresso. O Lula não sobreviveu apenas à investigação, como ainda ganhou a eleição, né? Elegeu e ajudou a eleger, junto com Michel Temer, a Dilma duas vezes. O Marcos Valério está tentando falar há muito tempo e ninguém o ouvia. Né? Agora, ele pediu uma delação premiada da Polícia Federal. A Raquel Dodge negou-se a apoiar, né? Ela ficou contrária, alegando que os temas tratados por ele não apresentam utilidade para persecução penal, mas o Celso de Mello não concordou com ela e abriu parcialmente. Eu quero lembrar uma coisa que eu tenho dito aqui e eu quero insistir, é o seguinte, o Marco Valério é um personagem importante porque todos os agentes políticos, todos os mandantes daquele crime, que for, dos crimes que foram devassados o Mensalão, foram indultados pela Dilma e depois perdoados pelo sistema, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Os amiguinhos do Supremo Tribunal Federal, menos o Zé Dirceu, porque delinquiu na cadeia. Bom, agora o Zé Dirceu foi solto, né? Pela primeira turma, com o aval da decisão monocrática do Toffoli. Só que o pessoal que fez a delação premiada lá para o Petrolão foi tudo inspirado nisso. Todo mundo, os operadores que fizeram delação premiada e entregaram os políticos, perceberam que só o Marcos Valério e a banqueira lá, Kátia, só os que não tinham ligação com a política, é que a exceção do Zé Jorge, que é como é que chama o Jorge lá, que também, o Zé Dirceu, não foi, estava preso e delinquiu, né? O cara do PP. Pois é, graças a isso, os operadores agora perceberam, o Marcos Valério conta que até apanhou na cadeia fisicamente, e resolveram fazer a delação premiada, que é um instituto que foi instituído na lei brasileira pelo Fernando Henrique e confirmado por Dilma Rousseff e Eduardo Martins Cardoso. A história verdadeira é essa. E faz muito bem o Celso de Mello ao abrir, ao homologar essa delação, mesmo parcialmente. Agora, eu já passei de uma hora aqui, o Afrânio já está ali nervoso para entrar com o intervalo, e eu peço então a dona Carolina Ercolim, que não vai ser campeã do Brasileirão, comece a contar de três.
Vamos lá, Neumani. É três?
É dois?
É um. Em pé.